Caminhos Alternativos. Apresentação, Fabiola Cidral e Pétria Chaves.
Olá, bom dia. Hoje é sábado, dia 15 de outubro de 2016. Seja muito bem-vindo. É hora de caminhar, respirar, estar presente. Será presente? Bom dia, Pétria.
Bom dia, Fabiola. Bom dia, você ouvinte. Pois é, um momento para a gente refletir e aprender, inclusive, técnicas para que a gente consiga ficar no presente. Esse é um assunto tão debatido hoje em dia, como estar presente, focado, sair desse automático, colabore muito para a nossa qualidade de vida. Então, a gente vai trazer hoje algumas técnicas aí, algumas reflexões sobre como conseguir manter toda essa atenção na nossa vida.
Bora?
Aos caminhos de hoje.
Para viver o agora, é preciso olhar para o passado.
Eu falo que o passado, ele está ali como referência, mas ele não precisa ser repetido. Porém, se a gente não toma responsabilidade de conhecer a própria história, você não tem como seguir em frente. Por quê? A gente sabe por pesquisa que mais que 50% dos seus problemas, dos seus desafios, aquilo que você veio fazer aqui, tem fundo, origem sistêmica e não biográfica.
É investigar a própria vida
e conversar com a sua família.
O mínimo que você tem que saber é a história da sua família. Todo mundo sabe de novela, sabe de série, da história que está acontecendo na TV, mas pouquíssimas pessoas conhecem a sua própria história, né? Quantos filhos seus pais tiveram, quantos filhos os seus avós tiveram, o que aconteceu na história deles. Então esse é o mínimo que você tem que saber.
E ainda hoje, corrida e tecnologia no combate à diabetes.
Eu descobri que eu tinha 16 anos, a única coisa que eu sabia era que era doença de velho, que não podia comer doce, não sabia nada sobre diabetes. Foi um choque muito grande. Para correr uma maratona já não é tão fácil, e aí controlar o diabetes junto, mas para mim é um desafio diário. Eu me sinto, sim, vitoriosa de estar aqui, eu cheguei.
E você? Você está olhando agora, está olhando para trás, está olhando para frente. Você quer ver melhor? Então venha caminhar com a gente.
E você pode participar também enviando sua mensagem para cá no caminhosalternativos@cbn.com.br.
Pilares da Vida.
Here I go. Qual será a influência do passado na nossa vida agora? Tantas vezes a gente tenta dar uma guinada, mudar alguns hábitos, inclusive mudar relacionamentos, mas parece que alguma coisa não se encaixa, Fabiola.
Te segura, você não anda, não vai pra frente. E às vezes a gente tem que olhar pra trás pra de repente olhar o agora e olhar para frente. É por isso que o Caminhos hoje traz uma conversa aqui sobre passado, presente e futuro também.
Com certeza. Nós conversamos agora com Nathalie Favaron. Ela é terapeuta sistêmica, inclusive trabalha também com constelação familiar. E hoje ela vai ajudar a gente a entender como o passado pode ajudar a destravar algumas coisas na nossa vida, mas também como muitas vezes a gente culpa o passado e não tem nada disso. Não é isso, Nathalie? Bom
dia. Exatamente. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Eu falo que o passado, ele está ali como referência, mas ele não precisa ser repetido. Porém, se a gente não toma responsabilidade de conhecer a própria história, você não tem como seguir em frente. Por quê? A gente sabe por pesquisa que mais que 50% dos seus problemas, dos seus desafios, aquilo que você veio fazer aqui, tem fundo, origem sistêmica e não biográfica. O que isso quer dizer? Metade das minhas questões eu estou carregando inconscientemente por outros membros da minha família.
E que passado é esse? Que intervalo de tempo é esse? Eu acho importante deixar claro, porque quando a gente fala de passado, imediatamente eu penso o quê? Quando eu estava na barriga da minha mãe? Ou é muito além disso? A história dos meus pais, dos meus avós, tataravós, como é que é?
Tem os dois níveis, né? Tem toda uma linha que a gente fala que nós estamos registrando todas as experiências desde o útero. Então, tem muita coisa que acontece. A gente sabe que, por exemplo, bebês que ficaram com o cordão enrolado dentro do útero têm a maior dificuldade em seguir em frente nas suas carreiras. Parece que quando eles estão decolando, algo segura. E geralmente é um trauma de útero. Mas no caso da questão sistêmica, tem mais a ver com a história dos pais, dos avós e até dos bisavós, que viveram traumas, viveram destinos difíceis, acidentes, perdas, e não processaram essa informação, essa emoção. E aí o que que acontece? A geração seguinte repete o mesmo sintoma. Ou às vezes o mesmo destino.
Mesmo sem ter vivido ali.
Mesmo sem nem ter conhecido. Que... Uhum. Então eu vou te dar um exemplo. Eu tenho na minha família, irmã da minha avó, que morreu super jovem, com um problema de fígado. Super jovem, com 20 anos. Todo mundo conta a história que ela morreu de tristeza. Porque ela era muito linda e o marido dela não deixava ela sair de casa. Então ela morreu de raiva. E eu descubro em mim, há 10 anos atrás, um problema no fígado que eu nunca tive. Uhum. E depois da constelação, isso se acalma.
De você entrar em contato com essa história.
Só de entrar em contato.
E é isso que é importante. Como a gente entra em contato com essa história? O único caminho é a constelação? Por exemplo, você falou da história que me contavam. Você ter essa conversa com seus familiares, de debater os temas do passado, que muitas vezes, eu lembro, minha avó tinha assunto que ela não tirava da gavetinha, né?
Exatamente.
Você cutucar o passado, assim, através de conversas, isso já ajuda? Ou é preciso mesmo ter um especialista, fazer uma constelação familiar, por exemplo, que é uma alternativa?
Olha, eu costumo ensinar para as pessoas que o mínimo que você tem que saber é a história da sua família. Todo mundo sabe de novela, sabe de série, da história que está acontecendo na TV, mas pouquíssimas pessoas conhecem a sua própria história, né? Quantos filhos seus pais tiveram, quantos filhos os seus avós tiveram, o que aconteceu na história deles. Então esse é o mínimo que você tem que saber. Agora, não numa postura investigativa, sabe, assim, quero saber, mas numa postura de como é que eu faço hoje para criar a vida que eu quero, e aí eu vou andando, e aí algo acontece que fala, opa, daqui eu não consigo passar. O que que eu olho no passado de fatos ou destinos ou crenças que os meus familiares tinham e que sem perceber eu reproduzo isso.
Nathalie, eu queria que você desse alguns exemplos pra gente na vida prática, ou as pessoas que acabam chegando até você, quais são alguns casos, pro ouvinte entender,
uhum,
que me levam a investigar o passado,
tá,
entendeu? O que, que pode estar acontecendo de errado na minha vida que eu tenha que investigar no passado?
Ok, vamos lá. Eu acho que são principais destinos que aconteceram na família que a gente já sabe que tem um impacto. Então, por exemplo, se alguém da família perdeu crianças, né, sejam por abortos espontâneos ou crianças que faleceram cedo, isso tem um impacto absoluto em todas as crianças que nascem para frente. Então, eu falo que quando nós somos mães, né, eu sou mãe de duas meninas, uhum, e eu descobri esse trabalho, eu falo, é minha obrigação saber o que aconteceu antes. Por quê? Aquilo que não for resolvido, as minhas filhas vão reproduzir. Então, filhos perdidos tem um impacto, a gente sabe que tem que procurar.
Não, mas, por exemplo, o que a gente sente, vai, no meu dia a dia? Eu tô, vamos supor, eu não consigo engravidar.
Tá.
Isso é um sinal de que teve um problema lá
atrás?
Se
você não tem nenhuma questão física, teve uma pesquisa em 10 países só sobre dificuldade, infertilidade, sem causa médica, que a constelação trata e isso muda. Por quê? Às vezes nós ficamos presas a crianças que não puderam nascer e nós não damos essa oportunidade, porque vivemos a mesma lealdade com a mãe que não pôde ter filhos. Então eu digo, ai vó, você não conseguiu, né, ter aquele bebezinho, você só teve outros. Então agora eu também não tenho o meu. Então quando a gente faz uma constelação e você engravida em seguida e aparece na constelação a ligação dos bebês. Então isso é muito forte.
E quais outros pontos, assim, quais outras coisas que podem acontecer na nossa vida? Eu comecei até aqui a nossa entrevista falando, por exemplo, de relacionamentos, uhum, ou as pessoas, tanta gente aí quer emagrecer, não consegue emagrecer. Esse tipo de coisa pode ser
pode
também curado com esse olhar para o passado?
Pode. Eu vou dar dois exemplos, então. Um de emagrecimento e um de relacionamento. O de emagrecimento, eu tenho, assim, centenas de casos que eu já atendi em consultório. Quando existe alguém que faz de tudo para emagrecer, mas não consegue, muitas vezes ela come por dois. E quem é o segundo que ela está comendo? Muitas vezes é um irmão perdido ou um tio perdido dentro dessa família. E aí, quando ele é incluído no coração, através desse ritual que faz a constelação, ele fica livre para emagrecer e viver só o destino dele. Então, isso assim, é sensacional. Agora, porque senão você vai fazer regime para sempre, mas você volta, porque a lealdade é maior.
Entendi. Nossa, interessantíssimo. Bem interessante mesmo. Nunca ouvi falar isso.
É.
Muito legal. E outro exemplo que você daria?
E de relacionamentos, esse é bacana também. Que assim, todo mundo, a menos que você tenha tido um relacionamento com seu primeiro amor e continua com ele, todo mundo já teve um relacionamento que não deu certo. Se você terminou esse relacionamento que não deu certo e continua vivendo a raiva, a mágoa, dizendo ele isso, ela aquilo, o relacionamento seguinte tem menos chance de dar certo porque o anterior não foi honrado. Então essa é uma regra que vale para a vida. O novo só tem lugar quando o antigo teve um bom desfecho. E o desfecho a gente pode fazer agora.
Entendi. Uhum. E isso pode ser talvez até da história de pais, por exemplo, pais que tiveram, avós que tiveram relacionamentos ruins, e aí isso vai também passando, porque a gente vê assim, tem até casos de família que você vê que parece que tem
todo
uma maldição,
né?
Você fala, meu, o que acontece?
Fizeram uma macumba, né? Porque não tem nenhum relacionamento que vai dar certo. Nossa, eu conheço pessoas que começam um namoro, termina, não vai pra frente, né? Até você resolver. Agora, a gente tá aqui falando sobre constelação, falando sobre, e a gente não tá falando de vidas passadas, a gente tá falando de histórico familiar.
É dessa vida. É muito concreto.
Agora, eu acho que seria legal até a gente retomar um pouquinho o que, que é a constelação familiar e como é que a gente pode fazer isso para resolver esses problemas.
Então, vamos lá. A constelação familiar, ela é uma abordagem de terapia que olha para os principais fatos e destinos que aconteceram na sua história familiar e qual a influência desses fatos na sua vida hoje. Porque ninguém está aqui para ficar cutucando o passado. Você quer resolver a sua vida hoje. Então, você tem um emprego que você adora e aí você quer trocar de emprego, por exemplo. Você quer ir para uma nova oportunidade e você não consegue se desvencilhar da atual. Dá uma olhada o quanto os seus pais, de repente o pai ficou livre para crescer na profissão dele. Às vezes não precisa ir muito longe. Os nossos pais nos ensinaram de uma forma explícita ou implícita, uma forma de viver. Então, tem uma parte que a gente aprendeu e tem uma parte que é inconsciente, que a gente reproduz a mesma história, porque assim nós nos sentimos próximos. E a gente vive isso, seja numa constelação individual, eu só trabalho com constelação individual há 11 anos, ou aprendendo como você lidar e conhecer as histórias da sua família, que é um treinamento que eu dou também, 100% online, que as pessoas podem fazer.
E aí, o intuito é você botar luz nessa história, naquilo que você não consegue enxergar, para conseguir, talvez, observar esses hábitos que a gente tem de maneira inconsciente,
Exatamente, você põe luz nas histórias anteriores que permitem, iluminadas, se tornarem forças para suas mudanças e não peso. Porque história triste, trauma, drama, todo mundo tem.
Todo mundo, né?
Pode te segurar. Agora, Nathalie, hoje as pessoas também gostam muito de arrumar desculpas para a própria vida, né? Qual é o risco de repente, você, tudo que você tá falando aqui pra gente, eu não trazer para mim a responsabilidade da minha própria vida, né? Falar, não, isso é culpa do meu passado, e você senta em cima dessa história e fica. Qual é a responsabilidade que a gente tem que trazer, mesmo olhando para o passado?
Olha, a responsabilidade é 100% sua. Não existe esse negócio de culpar o pai, a mãe, o tio, o filho. Não existe. Por que, que é 100% sua? Porque a solução está na sua mão. Hoje em dia, eu falo isso e as pessoas às vezes me olham com uma cara meio assim e falam assim, só não se cura quem não quer. Porque a gente tem milhões de abordagens. Além da constelação, eu trabalho com 12 outros tipos de terapia. Hoje, todo mundo pode dar um passo em direção à melhora. Às vezes, não é uma cura total, mas é algo que te impedia de você viver a sua vida e agora não impede mais. E, nesse caso, a responsabilidade é 100% sua.
Não tem desculpa.
Não, tem que tomar a vida na mão e fazer, né?
E aí, qual é o primeiro passo? É procurar, então, na tua opinião, uma terapia? É procurar fazer como? Porque muitas vezes a pessoa não pode pagar uma terapia, né, Nathalie? E aí, você tá vendo ali o negócio acontecer, a coisa dá errado na tua vida. Como é que a gente faz?
Isso. Eu costumo falar, quando eu conheci esse trabalho, eu fiquei muito grata. Então, uma das missões que eu tinha na vida, eu falei, eu gostaria de ensinar isso para o maior número de pessoas possível no mundo, porque para mim isso tinha que ser ensinado na escola. Né? Na escola, a criança saber que ela está ali, mas está carregando outras coisas. Então, eu criei um treinamento que chama A História da Sua Família, que faz exatamente isso, por um preço super bacana, que não é preço de terapia, para você ficar fazendo para o resto da vida. Você faz na sua casa toda a construção da sua história e, através das meditações gravadas, você vai curando e se responsabilizando pela sua história.
Tudo de graça pela internet?
Tem uma parte que é toda gratuita. Então, por exemplo, eu faço todo mês aulas ao vivo gratuitas. Hoje tem uma, até. Eu tenho uma parte que são 9 constelações já prontas, 100% gratuitas para os principais casos. E tenho esse treinamento que ele é pago, mas ele custa menos do que uma constelação. Então, é bem legal, assim. Eu acho que, de novo, não tem desculpa. Sabe, às vezes eu recebo pessoas que me ligam e falam assim, Nathalie, eu quero muito fazer, mas eu não consigo, porque eu não estou podendo pagar isso agora. Eu falo, tá bom, o que você quer? Você quer dividir em 24 vezes? Em 12 vezes? Em 10? Não tem problema. Porque se você também tem uma coisa que você faz tudo de graça, a pessoa não toma responsabilidade. Então, um pouquinho ela tem que fazer a parte dela.
Agora, até pra gente finalizar, a gente tá falando do passado, do presente, e a gente também adora construir o futuro, né? Por exemplo, os pais, né? Quem tá nos ouvindo aí, a gente tem muitos ouvintes que são pais. Como a gente faz pra, de repente, não jogar essa carga nessas crianças, né? Tem como a gente já começar o trabalho daí pra que essas crianças já consigam crescer com um pouco mais de liberdade, né? E sem tanto peso?
Tem. Acho que a principal coisa é contar pra eles. Não importa o tamanho, eu comecei a falar desse trabalho de uma forma toda diferente para minha filha quando ela tinha 3 anos de idade. Então, é contar que eles podem ficar livres para criar um futuro, mas que toda vez que eles sentirem alguma dificuldade, eles podem olhar para a mamãe e dizer assim, mamãe, cuida disso para mim, porque eu agora quero brincar. Porque nós, enquanto mães, enquanto pais, nós temos a responsabilidade de assumir isso. Os nossos filhos não. Eles são crianças.
E é se trabalhar também para que você possa, porque muitas vezes é isso. A gente cansa aí de ver, né? Pais que reclamam tanto dos filhos, do comportamento dos filhos, e na verdade, muitas vezes, talvez a maioria a resposta é nossa.
Não, joga em palavras até, né? É bem, bem pesado. Lindo isso que você falou. Olha, muito obrigada pela entrevista aqui.
Obrigada a vocês pela oportunidade.
Essa é Nathalie Favaron. Ela é terapeuta sistêmica, trabalha com constelação familiar, trazendo pra gente um olhar aqui sobre o passado e como esse passado influencia a nossa vida hoje. Nathalie, super obrigada. Um bom dia para você.
Obrigada, um ótimo dia para vocês, meninas.
Para quem quiser um pouquinho mais de mergulho, tem o site também da Nathalie, que é o Nathalie, que é com TH, né? NathalieFavaron.com.br.
Saúde Alternativa.
Quem nunca esteve de saco cheio, né? Porque tomar insulina todo dia, medir glicemia, não é uma coisa tão legal. Mas eu vejo pelo lado bom, me trouxe muitas coisas boas, conheci muitas pessoas, já trabalhei com isso.
A atleta e administradora Carla Prisco descobriu que tinha diabetes tipo 1 aos 16 anos de idade. Desde então, ela soube que teria que conviver com a doença autoimune, que não tem cura. Cerca de um ano depois, quando já tinha 17, por acaso, e para acompanhar alguns amigos, ela descobriu a corrida e se apaixonou. Carla conta, porém, que não foi fácil ter diabetes e levar uma vida ativa. Para virar maratonista, foram mais de 10 anos de prática e de adaptação ao estilo de vida. Com a ajuda da tecnologia, utilizando uma bomba de insulina, ela encontrou meios de se superar. Antes, precisava parar várias vezes durante uma corrida para medir a glicose e tomar as doses de insulina. O equipamento que ela utiliza serve para injetar automaticamente, em pequenas e contínuas doses, todos os medicamentos essenciais para a saúde de quem tem diabetes do tipo 1.
A nossa glicemia, a glicemia de uma pessoa normal, ela varia em torno de 70, 100, 120 no máximo. O meu pâncreas não produz insulina. A insulina é um hormônio que pega o açúcar no meu sangue por dentro da célula para gerar energia. Meu pâncreas não produz, então eu tenho que contar quanto eu como de carboidrato e corrigir com essa insulina, eu tenho que fazer conta. Então, uma conta básica, cada 15 gramas de carboidrato, eu tenho que tomar uma unidade de insulina. A bomba de insulina, ela me facilita tomar 1/10 de unidade de insulina, o que a seringa e a caneta não me permitem. Então, eu consigo tomar, assim, muito pouca insulina e corrigir muito mais preciso, tem muito mais precisão no controle. E aqui, ó, por exemplo, agora ela tá 0.63 de unidade. Se eu fosse tomar na caneta, eu tinha que tomar isso de uma vez só. E aí, conforme eu conto o carboidrato, eu vou corrigindo. Quando eu corro, o organismo fica mais rápido, acelera tudo, a captação de insulina é mais rápida, então eu preciso de menos insulina.
Hoje, no Brasil, a bomba de insulina custa até R$15 mil. E ainda é preciso comprar os insumos, que são as agulhas e a insulina. O SUS, o Sistema Único de Saúde, não disponibiliza o equipamento, mas muitos pacientes, como Carla, acabam entrando na justiça para ter direito à tecnologia. Mas além disso, a atleta também conta com outras formas de apoio. Durante sua primeira maratona, em agosto de 2015, que foi em Buenos Aires, Carla conta que a companhia e a dedicação do marido foram essenciais.
A gente sempre fala que sim, a ideia é se divertir, né? Não tem que doer, não tem que sofrer. E foi, para mim, foi sensacional. Eu corri o tempo todo, parei só uma vez para ir no banheiro nos 21... E foi muito bacana. Meu marido foi junto, ele fez uma logística super doida, porque ele pegou táxi, pegou metrô e foi me encontrando durante a prova, para medir glicemia, correu 1-2 quilômetros comigo durante. Então, isso eu falo que é muito legal, porque você não corre esperando a linha de chegada, você corre esperando daqui 10 quilômetros, ele vai estar lá me esperando. É muito, muito bom. E ele sempre com meu monitor de glicemia.
Este ano, em 2016... Carla foi selecionada para participar da maratona chamada Global Heroes, que reúne corredores do mundo inteiro que tenham se beneficiado de terapias ou de dispositivos médicos. Ao todo, o time do Global Heroes conta com 26 participantes. São representantes de diversos países, incluindo África do Sul, Austrália, China, Espanha, Estados Unidos, Índia e muitos outros. Apesar de ter sido selecionada, Carla diz que não se sente uma heroína, mas ela sabe que é uma pessoa vitoriosa.
Quando recebi o e-mail, não esperava, fiquei super feliz, comecei a tremer, chorar na hora, liguei pro meu marido, liguei pra Bianca e pro meu treinador, mas foi assim, uma alegria enorme, né? Não sei se uma heroína, eu sempre lidei muito bem com diabetes, porque tem muitas pessoas que não aceitam, que não aceitam diabetes, que não querem saber de cuidar, então eu me sinto, como diz minha médica, eu me sinto fora da curva, assim, porque não é fácil, né? Ter diabetes e para correr uma maratona já não é tão fácil, e aí controlar o diabetes junto, mas para mim é um desafio diário. Eu me sinto, sim, vitoriosa de estar aqui, de cheguei. Se eles me selecionaram é porque acredito que sim. O diabetes quem manda sou eu. Se eu me alimentar bem, se eu tomar insulina, se eu fizer tudo direitinho, não tem por que da gente ter problema.
De São Paulo, Júlia Arraes.
Bom, e assim a gente vai se despedindo por aqui do Caminhos Alternativos de hoje. Participaram conosco Cláudio Antônio e Débora Gonçalves.
Apresentação, Fabiola Cidral e Pétria Chaves.
Um ótimo sábado para você, com muita reflexão a respeito da sua vida e como a gente pode tomar as rédeas da nossa própria vida. Lembrando que você também pode participar com a gente mandando mensagem para cá no caminhosalternativos@cbn.com.br.
Agradecidas pela sua companhia em mais uma caminhada que hoje termina com os ensinamentos de Nathalie Favaron.
Olha, a responsabilidade é 100% sua. Não existe esse negócio de culpar o pai, a mãe, o tio, o filho. Não existe. Por que que é 100% sua? Porque a solução está na sua mão. Só não se cura quem não quer.
Caminhos Alternativos.